Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando por que no Antigo Testamento nós não vemos possessos de demônios, como nós vemos nos Evangelhos e no Novo Testamento. Eu creio que a razão principal de faltarem relatos de possessão demoníaca no Antigo Testamento seja porque a Bíblia não tem como objetivo principal os demônios, e sim Cristo. Portanto, eles aparecem com maior frequência no Novo Testamento em sua relação de oposição ao Filho de Deus. A própria vinda de Jesus também pode ser a razão de uma maior atividade de todo o reino espiritual, o que obviamente inclui os demônios. Outra razão pode estar relacionada ao estado do povo de Israel, o povo de Deus, que era Israel, do qual só restavam as tribos de Judá e Benjamim, e mesmo assim total degradação e abandono da verdade, como você encontra em todo o Antigo Testamento. Basta você ver o que fizeram com o Messias no Novo Testamento para você perceber isso. No Antigo Testamento, Deus prometia sustento, saúde e força ao seu povo desde que fossem obedientes. Mas no Novo Testamento nós encontramos um povo desobediente, corrupto, sofrendo não apenas o jugo romano, mas também sendo assolado por uma infinidade de enfermidades e de demônios. Mas a ideia da influência demoníaca pode ser encontrada, sim, em várias passagens do Antigo Testamento, além de evidências no Novo Testamento de que era popular entre os judeus a prática de expulsar demônios, mesmo antes da vinda de Jesus. Veja essa passagem de Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Evidentemente, esses exorcistas judeus ambulantes já praticavam essa profissão antes. E aqui tentam apenas se aproveitar do nome de Jesus, porque era o nome e evidência naquele momento. Algumas evidências de atividade demoníaca no Antigo Testamento, em alguns momentos, como instrumento até de Deus para disciplinar o seu povo, estão, por exemplo, em Juízes 9, 22 a 23, quando diz que fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Também 1 Samuel 16, 14 a 15, quando diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: "Há um espírito maligno, mandado por Deus, se atormentando." Também 1 Reis 22, 20 a 21, e o Senhor disse: "Quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá?" E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: "Eu o enganarei." Em todos esses casos, você pode ver claramente os demônios ali agindo, mas porém sempre sujeitos a Deus, o que também fica evidente no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus mostra ter domínio sobre os demônios, e estes se sujeitam a Cristo. O episódio da profetisa consultada por Saul em 1 Samuel 28 pode também ser o caso de uma mulher que incorporava um demônio para fazer suas adivinhações, era uma médium. É importante nós lembrarmos que uma possessão demoníaca não acontece apenas quando alguém tem seu corpo tomado por um demônio e fica se debatendo. Pessoas que invocam os mortos em processos mediúnicos, chamados mediúnicos, se deixam incorporar por espíritos que são, na verdade, demônios. Estão se tornando essas pessoas receptáculos de demônios. Algo que sempre existiu em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as religiões do mundo.